YouMind, o podcast da Uninho e dos Serviços de Ação Social, onde se fala de temas relacionados com a saúde mental e bem-estar. Uma vez por mês, na Rádio Universitária do Minho, passamos o microfone a especialistas na matéria. Para ouvir, nos 97.5 e em rumo.pt. Todas as novidades nas redes sociais dos Sazum e da Rum. YouMind, porque a saúde e o bem-estar são essenciais.
Olá a todos, eu sou a Elsa Moura e damos agora início ao segundo episódio do podcast YouMind. O novo programa de saúde mental e bem-estar da Uminho é neste mês de abril dedicado ao tema da saúde mental na Academia Minhota. Como é que os nossos estudantes lidam com o stress e a ansiedade? Os mais recentes estudos parecem indicar todos o mesmo caminho. Cada vez mais estudantes universitários apresentam problemas de ansiedade, transtorno mental. Há um conjunto de questões que implicam diretamente na saúde e bem-estar da nossa comunidade académica e que resultam em diversos elementos negativos que prejudicam, obviamente, aquilo que é o rendimento, a performance de um aluno no curso e que podem também o colocar num lugar sombrio. Passo a apresentar os convidados de hoje: Pedro Morgado, psiquiatra, professor e investigador na Escola de Medicina da Universidade do Minho, e Carlos Almeida, o diretor do Departamento de Ação Social dos Serviços de Ação Social da Uminho. Bem-vindos, e começaria, no caso, pelo professor Pedro Morgado. O estigma em torno da saúde mental parece estar, digamos, a sofrer algumas transformações com políticas públicas que vão dando alguns passos e que se verificam até nas próprias instituições de ensino superior. De uma forma resumida, e neste âmbito, o que lhe perguntava é o que é mais urgente fazer nas universidades, seja para estudar, acompanhar, tratar e noutras situações prevenir alguns desequilíbrios emocionais nos nossos jovens adultos.
Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade, é um gosto estar aqui com os dois. A primeira coisa que é preciso fazer é ter um plano. Como já temos um plano, agora precisamos de o executar. Em regra, as instituições do ensino superior recebem estudantes que estão a terminar a adolescência e a começar a idade adulta. Esta é uma idade de transformações, de conflitos, de dificuldades, de construção daquilo que vai ser a identidade futura, de descoberta daquilo que é a própria identidade e, portanto, é uma idade propícia a que seja mais difícil experienciar algumas emoções, a que seja mais complicado lidar com algumas situações e com algumas dificuldades, e é uma idade em que surgem também a maior parte das doenças psiquiátricas. E, portanto, juntando isto tudo, a exigência que é própria, que é normal, do percurso universitário, do percurso académico, com aquilo que são os desafios normais da vida nesta fase, é preciso falarmos sobre bem-estar, falarmos sobre saúde mental, quais são os níveis de sofrimento e os níveis de doença que há nos diferentes contextos da universidade, porque eles provavelmente não são homogéneos, ou seja, há áreas que são mais, pelas suas características, onde vamos ter mais expressão de sofrimento e mais expressão de doença. Portanto, monitorizar. A seguir é preciso informar, e a seguir é preciso ter uma estrutura a quem os estudantes e os outros membros da comunidade possam recorrer quando não estão bem, para perceber se este não estar bem é algo que se pode gerir com conhecimento, com medidas que o próprio pode implementar, ou se este não estar bem já representa uma necessidade de uma intervenção profissional. E aí também temos níveis de intervenção mais básico, sobretudo feitos por psicólogos clínicos, a primeira linha de ação, e depois a referenciação para as estruturas que operam em situações mais complexas.
Carlos Almeida, na Universidade do Minho falamos de um universo estudantil que supera as 20 mil pessoas. Como é que uma instituição, e no caso particular os Serviços de Ação Social, trabalham junto desta comunidade, e se este trabalho também surge fruto de situações concretas que despoletam, no fundo, este acompanhamento que é feito pelos serviços disponibilizados pelos Serviços de Ação Social, passa a redundância, e como é que se chega ao aluno, se é que por vezes não é o aluno que chega até aos Serviços de Ação Social?
Eu acho que essa parte final da questão diz muito sobre aquilo que deve ser o nosso pensamento e o plano que o Pedro falava, para conseguirmos ter uma intervenção bem mais eficaz sobre os problemas. Voltando à questão, sim, aquela realidade que nós conhecemos é de que a maior parte das vezes é o estudante que em situações de crise procura um apoio da parte dos serviços. Contudo, Este paradigma tem que ser alterado e é nisso também que nós temos vindo a apostar, precisamente porque temos procurado ter uma perspectiva mais preventiva. Há aqui um perfil de jovem que, quando acede ao ensino superior, passa por um momento de transição muito exigente, quer pela parte e pela dimensão académica, quer porque muitas vezes estamos a falar de estudantes que são deslocados, portanto que saem do seu ambiente, que vêm ser confrontados com uma realidade completamente nova, e é também sobre este perfil de jovens que nós temos que ter uma capacidade de resposta para intervir, desde logo pelos pares, aqueles com quem têm uma convivência mais diária, não é? E que podem ser uma rede de suporte muito importante, mas não só. Apostar muito na literacia em saúde mental e bem-estar, informar sobre aquilo que são condições que concorrem para o seu bem-estar, uma alimentação saudável, para a prática de atividade física, conforto emocional que também pode ser encontrado, obviamente, com o suporte das instituições, de forma a que possam ter as melhores condições possíveis para alcançar o sucesso.
Falavas aqui dos seus pares, mas quando olhamos para uma sociedade que é cada vez mais individualista, este é outro problema que se gera aqui, que é se identificamos de facto que o colega de carteira tem ou não um problema, precisa ou não de ajuda, está ou não isolado, está a sofrer. Pedro, estas novas dinâmicas que hoje a sociedade vive e os estudantes de ensino superior de forma particular também são um risco acrescido.
São. A pandemia fez com que as pessoas passassem mais tempo em casa. O pós-pandemia não recuperou o tempo que as pessoas antes passavam fora de casa. E, portanto, nós, é um fenómeno que já vem muito antes de 2020, temos vindo a reduzir o tempo que passamos fora de casa, aumentar o tempo que passamos à volta de dispositivos eletrónicos, e isto tem custos muito elevados na nossa saúde mental. Quando convivemos menos presencialmente, estamos a criar menos laços, estamos a criar laços que têm uma natureza diferente e que não nos dão esse conforto em momentos de dificuldade, de termos um espaço onde sentimos que há empatia, onde sentimos que há segurança, onde sentimos que há a possibilidade de falarmos sobre aquilo que nos aflige. Por outro lado, o facto de estes dispositivos estarem também muito presentes nas nossas vidas diminui muito a nossa capacidade de atenção. Conjugado com isto, há um outro problema, que é o da baixa frequência de atividades físicas. Portugal está sempre no topo das doenças mentais, mas está sempre na cauda do tempo que as pessoas por semana despendem a fazer atividades físicas. Mas há muitas formas de atividade física, incluindo caminhar, que nós não fazemos e que, portanto, vão reduzindo as nossas possibilidades de criar esses laços que a Elsa falava, que acabam por ser fundamentais para fazer face àquilo que são as dificuldades em saúde mental que nós podemos vir a ter. E eu penso que o Carlos pôs aqui o foco muito bem naquilo em que estes programas são transformadores. Tão importante como os estudantes saberem a que porta é que vão bater quando estão numa situação de dificuldade, é a universidade e os seus serviços de ação social terem uma política que vai até aos estudantes e que aposta na prevenção, adoção de comportamentos que sejam mais saudáveis, na construção de relações que sejam mais gratificantes e que se constituam como um espaço de segurança para os nossos estudantes e, sobretudo, na prevenção dos estados de doença, e é nisto que o paradigma também está a mudar.
Carlos, olhando para aquilo que é o acompanhamento que está a ser feito pelos serviços de ação social neste momento, há uma evolução no histórico daquilo que são as pessoas que solicitam ou que os serviços de ação social acabam por ajudar? Há aqui alguns elementos que são comuns?
Se falarmos numa dimensão quantitativa, neste ano letivo, tivemos aqui uma experiência diferente, recente, que tem que ver com uma medida do governo, que foi a atribuição de cheques psicólogo, não só cheques nutricionistas também, mas referindo-me apenas à questão da psicologia, isto veio representar um aumento muito considerável dos pedidos de consulta. Anualmente temos tido cerca de 1000 consultas no serviço de atendimento do Serviço de Ação Social. Com os cheques psicólogos, acresce a este número mais 600 pedidos de consulta.
Circunscrita, ou seja, todos os cheques
tempo,
já foram atribuídos a isso?
Nós já esgotamos. Já há bastante tempo que esgotamos todos os códigos de cheques, embora não tenha como consequência o registro de consulta, porque os cheques ficam, de certa forma, cativados, atribuição inicial de 2 cheques para feita uma avaliação, uma triagem, que depois é seguida da atribuição de mais 10. E esses 10 são bloqueados para aquele estudante que depois tem um período para fazer a sua utilização. Mas a verdade é que neste momento estamos com uma lista de espera e eu acho que mais do que tudo também evidencia a necessidade, não é? A procura. E aquilo que nós precisamos, efetivamente, também é ter uma resposta mais permanente. Necessariamente não será esta, porque tem um limite de sessões e também uma tipologia de atendimento muito circunscrita.
Então, um aviso claro para o Governo de que isto não chega.
Que isso tem sido dito por vários responsáveis das instituições. Uhum. Isto claramente tem que ser, a aposta tem que ser feita nas estruturas, que têm que reforçar a sua capacidade, os seus recursos humanos, os seus meios que estão disponíveis. É algo que tem que ser consolidado. Aliás, nós temos um programa que é um programa para a promoção da saúde mental e bem-estar, que aposta nesse caminho, e é obviamente essa resposta mais estruturada que queremos ter como garantia.
Há uma ideia, são mais alunos do primeiro ano que procuram este apoio, são alunos do terceiro? Há aqui algumas características que podemos...
É mais evidente quando falamos de alunos deslocados do que propriamente uma divisão entre anos letivos. E compreende-se, porque de facto é não só a transição para uma situação nova, como depois é toda uma convivência, muitas vezes com dificuldades acrescidas, desde logo socioeconómicas, dificuldades até de alojamento, de acolhimento, de integração nos grupos, e essas situações são críticas e que merecem naturalmente a nossa maior atenção.
Pedro, nesta dimensão, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Desde 2009 fazemos uma monitorização da saúde mental dos estudantes de medicina, e que é curioso que, embora haja muito esta ideia de que o curso é muito exigente, e é, e que ele é que é gerador de situações de problemas de saúde mental, e o que é curioso é que é muito consistente, que a saúde mental vai melhorando ao longo do tempo, portanto, à medida que a adaptação vai acontecendo e esta inclusão em grupos, que também são grupos de suporte informais, as coisas melhoram. E o outro dado que é muito relevante e que liga muito com isto que o Carlos acabou de dizer é que a maior parte das manifestações de sofrimento ou até de doença mental acaba por estar relacionada com fatores que são extrínsecos à própria universidade e que são fatores ou pessoais, que já vinham com a pessoa, circunstâncias da sua vida familiar, circunstâncias de dificuldades económicas, dificuldades de alojamento ou habitação, e depois muito esta questão de ter mais problemas para gerir, porque estes quadros muitas vezes são quadros de sobrecarga, são quadros de exaustão. Então, quanto mais fatores adversos estiverem em cima de uma pessoa, maior a probabilidade dela não ter possibilidade de o gerir e, portanto, de adoecer. De maneira que, de facto, tão importante como aquilo que se passa dentro da universidade, e isso também é naturalmente importante, é a sobrecarga que as pessoas têm à volta na sua vida, e quanto mais dificuldades, quanto mais problemas, maior a probabilidade de virem a ter uma situação de doença mental.
E este estigma de saúde mental que vamos falando, isso faz com que muitas vezes os estudantes recorram a este apoio já numa fase difícil em que já não há outra forma de gerir a situação que não seja com este auxílio.
Sim, é muito comum nas questões de doença mental, seja porque não nos apercebemos de que estamos numa situação de sofrimento que já não é o sofrimento normal, seja porque temos vergonha de pedir ajuda, porque é uma situação de saúde mental e eu acho que deveria resolvê-la pelos meus meios. Seja porque há um estigma e um juízo social à volta destas doenças que ainda é negativo, infelizmente, e apesar de, como a Elsa assinalou super bem no início, nós já evoluímos imenso, mas ainda há um estigma que é negativo, ainda há uma ideia de que uma pessoa que algum dia sofreu alguma coisa na sua vida é um doente mental e tem ali um carimbo. Portanto, todos estes fatores levam a que muitas vezes, demasiadas vezes, se vá adiando, e isto vai ter custos naquilo que é a evolução da situação, vai torná-la mais difícil de gerir. Apesar de nunca ser tarde para procurar ajuda, a verdade é que quanto mais cedo procurarmos ajuda, muito melhor. E depois, aquilo que é preciso é estruturar diferentes níveis de ajuda, porque nem todas as pessoas necessitam de uma consulta individual, algumas questões emocionais, algumas questões relacionadas com a gestão do estudo, com a gestão da atenção, que podem ser trabalhadas em grupos, que podem ser grupos mediados por profissionais, como aqueles que estão planeados no âmbito do nosso plano de saúde mental, podem ser grupos até de pares, que muitas vezes têm resultados tão bons ou até melhores do que quando é um profissional a fazer esta mediação, e, portanto, é preciso identificar quais são as situações que beneficiam de uma intervenção e disponibilizar as intervenções.
Insistirmos neste tema num meio académico, universitário, é não só uma ajuda para o momento atual que o estudante enfrenta, mas para o seu futuro?
Sim, que obviamente há aqui uma relação, apesar de, julgo, até pegando nas palavras iniciais do Pedro, esta passagem para a idade adulta, de facto é uma altura, um momento crítico da vida, né, do desenvolvimento das pessoas, e naturalmente quanto maior for o suporte e até as competências que são adquiridas nesse momento para lidar com situações de ansiedade, situações de maior pressão, porque não, essas situações não desaparecem naturalmente, não são exclusivas do contexto académico, no mundo profissional, nas relações familiares, estão também muito presentes. Obviamente que nós estamos a contribuir para que estes estudantes, quando saem da vida universitária, possam estar com outro tipo de preparação e com melhores condições, naturalmente, para enfrentar esses desafios. Eu gostaria só de recuperar aqui uma ideia dos diferentes modelos de intervenção. A consulta tradicional, não sei se lhe posso chamar assim, ou individualizada, não é efetivamente a única resposta e o único modelo de apoio. E quando falamos aqui de ações preventivas, no SASUM também temos vindo a fazer um esforço para diversificar as respostas de apoio que temos, nomeadamente este tipo de intervenção em grupo, para reforço de competências transversais, por exemplo, de apoio até na definição de modelos de estudo, de preparação, para enfrentar as exigentes tarefas académicas, questões relacionadas com a alimentação, mas também na própria organização dos espaços. E digo isto porquê? Porque já se falou muito nos últimos tempos, a propósito do isolamento, do tempo excessivo com que os jovens estão nos dispositivos eletrónicos,
e
nos telemóveis, e os menos jovens também, e nós estamos também a fazer aqui algumas alterações, queremos ir mais longe naturalmente, mas que eu acho que concorrem para pelo menos criar condições para que os jovens, e neste caso estudantes, residentes, saiam dos seus quartos, e para isso também temos que lhes dar condições. Nós estamos neste momento a ultimar uma intervenção numa residência universitária em Azurém, na criação de uma cozinha comunitária, numa sala de estar, um espaço comum para que se sintam naturalmente mais acolhidos, mais confortáveis, num ambiente mais familiar. Podemos ter aqui um papel importante.
Eu penso que o plano que nós temos é um plano muito bom, mas ainda é pouco ambicioso. Em todos os ciclos deve fazer parte do pacote básico formativo algumas destas competências transversais. Faz parte da formação o autocuidado, a gestão das próprias expectativas, a gestão da carreira, a gestão das relações interpessoais. Eu iria ainda mais longe. Nós olhamos muito para a saúde mental dentro dos muros da universidade. Mas há um trabalho a fazer também, por exemplo, na relação da universidade com a cidade e com a região. Está mais do que estudado que quanto mais tempo uma pessoa perde na deslocação entre a sua habitação e a universidade ou o trabalho, maior é o risco de desenvolvimento de uma doença mental, como a ansiedade, como a depressão. E nós sabemos que isto é um problema na realidade da Universidade do Minho e que, portanto, também precisa de ser trabalhado.
Pedro, mesmo para fecharmos, que recomendações é que ficam para quem nos está a ouvir e que, por acaso, sente que algo pode não estar da melhor forma na sua vida e que um apoio pode ser importante?
Cultivar a saúde mental todos os dias é saber que dela faz parte, às vezes, sentirmos felizes, às vezes sentirmos tristes, às vezes sentirmos ansiosos. Tudo isso é saúde mental. Mas quando a tristeza, a angústia, a ansiedade tem uma dimensão tão grande que tem um impacto no nosso dia-a-dia e nas nossas relações, vale a pena pararmos e falarmos com alguém. Esse alguém pode ser um amigo, pode ser um colega, e a seguir esse alguém deve ser um profissional.
Carlos, sabemos que esses cheques já estão esgotados por agora, mas os serviços de ação social estão portas abertas para quem precisar de ajuda.
Mesmo relativamente à medida dos cheques, nós continuamos a receber pedidos e ainda temos aqui a expectativa de que possam ser disponibilizados mais. Aliás, é essa a indicação de que temos. Uhum. Temos a nossa resposta permanente e, obviamente, temos instalações em Azurém, na residência universitária, com atendimento em duas valências, psicologia clínica e psicologia da educação, e também aqui esta intervenção em grupo, e em Braga, no campus do Gualtar, exatamente as mesmas respostas, para além de uma série de de iniciativas que vamos fazendo sobre as diversas temáticas, nomeadamente levar os psicólogos, os profissionais até às residências universitárias, que também contraria esta ideia de que a consulta tem que ser individualizada, tem que ser em contexto de consulta que se resolvem os problemas.
Muito bem. Carlos Almeida, Pedro Morgado, obrigado aos dois pelo vosso contributo num tema que nos é tão caro. Falar de saúde mental não pode ser tabu. Não Minho, vamos continuar a falar deste tema e se nos estás a ouvir, não hesites em pedir ajuda. Termina aqui o segundo episódio do YouMind, do podcast da Minho com Chazum na Rádio Universitária. Voltamos em maio com mais um tema e mais convidados. Podes agora ouvir este programa em room.pt. Até lá.
YouMind, o podcast da Minho e dos Serviços de Ação Social, onde se fala de temas relacionados com a saúde mental e bem-estar. Uma vez por mês, na Rádio Universitária do Minho, passamos o microfone a especialistas na matéria. Para ouvir, nos 97.5 e em room.pt. Todas as novidades nas redes sociais dos Sazum e da Room. YouMind. Porque a saúde e o bem-estar são essenciais.